está no ar, Virada no Jogo.
Olá, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Começa agora mais um Virada no Jogo, o programa que dá vez e voz às mulheres no esporte. Eu sou Cecília Almeida, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Dividindo a bancada aqui comigo está Tiago Rodrigues, aluno de jornalismo do Centro Universitário Faculdade Boa Viagem.
Olá, pessoal. Mais uma vez estamos juntos. Vamos lá para mais um programa.
A cada episódio do Virada no Jogo, a gente conversa com diferentes mulheres que contam um pouquinho da sua trajetória no mundo dos esportes. No programa de hoje, o bate-papo é sobre vôlei.
Jogo rápido.
O voleibol é um esporte que traz muita alegria para os brasileiros. Desde os anos 90, sob o comando do técnico Bernardinho, a seleção brasileira de vôlei feminino despontou no cenário internacional. De lá para cá, foram muitas conquistas que fizeram do Brasil uma potência mundial no vôlei.
A seleção brasileira de vôlei feminino conquistou 2 medalhas olímpicas e já foi por 12 vezes campeã do Grand Prix, um tradicional torneio organizado pela Federação Internacional de Voleibol. Atualmente, é a 4ª melhor do mundo.
Estamos a um ano das Olimpíadas de Tóquio, em 2020. As competições deste ano são importantes para observar o desempenho da seleção, que vem de um ciclo de derrotas e sofreu desfalques por conta de lesões.
Em 2018, o desempenho da seleção feminina foi bem abaixo do esperado nas competições em que participou.
Mas as competições disputadas pela seleção principal são apenas uma parte da história.
Aqui dentro do país, existem muitos torneios que acontecem para qualificar e desenvolver atletas de voleibol. As categorias de base, os campeonatos juvenis e as disputas entre os clubes nacionais revelam os talentos que vão poder ter uma chance de vestir a camisa amarela. Nesse sentido, o campeonato mais importante do país é a Superliga Brasileira.
Atualmente, a primeira divisão da Superliga não tem representação de nenhum time pernambucano. Então, existe uma concentração muito grande de clubes do eixo Sul e Sudeste.
Mas não é como se não existissem meninas de outros estados querendo jogar vôlei profissionalmente, não. Daqui de Pernambuco, podemos lembrar de nomes como Jaqueline e Dani Lins, 2 campeãs olímpicas.
E as duas são pernambucanas. No entanto, os recifenses não têm um time para torcer, nem uma maneira de acompanhar o desenvolvimento das atletas.
É um pouco sobre isso que a gente queria conversar hoje. Aqui no estúdio estamos hoje com Érica Serac, gestora executiva da Associação Vôlei Melco. Em 2018, a associação enfrentou o desafio de montar um projeto de vôlei feminino profissional aqui em Pernambuco. Eles articularam a criação de um time pernambucano em parceria com o Clube Náutico Capibaribe para participar da 3ª divisão da Superliga, a Série C. Vamos então para o nosso bate-bola.
Bate-bola!
Olá, Érica. Seja muito bem-vinda ao Virada no Jogo.
Obrigada, pessoal.
Olá, Érica. Agradecemos muito a sua presença. E vamos começar falando um pouquinho da tua trajetória com o vôlei. Como foi que tudo isso começou?
Começou de um sonho meu e dos meus filhos. E a gente foi falando, foi colocando no papel. Em 2018, nós iniciamos pelo Campeonato Pernambucano, montamos o primeiro time e ficamos em segundo lugar. Uma das atletas que veio fazer parte da competição foi a Fran Lemos, que hoje joga em Valinhos, está na Superliga B, e nos ajudou muito, foi nossa atleta que ganhou a melhor atleta do campeonato. E aí o sonho foi se aumentando. Agora vamos para a Liga C. E aí nós montamos o segundo time, com o apoio do Náutico e o apoio da Federação da FEVEP aqui de Pernambuco. E conseguimos montar um time e jogamos contra Goiás, ganhamos de 3-0, e jogamos contra a Franca, que foi 3-1. Foi um jogo, para quem assistiu, foi muito emocionante, porque as meninas, nosso primeiro tempo nós ganhamos, então a torcida se exaltou, ficou louca, agora a gente vai, né, a torcida do Náutico lá nos ajudando. Só que, assim, preparação física, nós ainda estávamos muito além do desejado, né? Franca tinha acabado de chegar do Peru, passando 15 dias fazendo uma preparação física especial para jogar na Superliga. Então, a gente sente essa diferença, né? E, com isso, deu mais força de vontade para que o projeto puxasse. E aí nós estamos agora em 2019, de novo, com a parceria com o Náutico, e buscando novas atletas, porque cada competição as atletas vão mudando, né? Uhum. Por causa de idade, ou porque estão na faculdade, ou porque não moram aqui. E o projeto do Vôlei Melco é trazer atletas do Nordeste. Então, hoje a gente tem atletas da Paraíba, de Maceió, da Bahia, daqui. E temos que trazer algumas atletas de fora, que tenham já uma carreira no voleibol, até porque é uma solicitação do patrocinador, uhum. né? Que isso fortalece a marca deles, né? Então, a gente está em busca agora de uma ponteira e uma levantadora para trazer para o time para jogar a Liga C. Uhum.
Conta um pouquinho para a gente como é que funciona a Associação Melco e como é que é o trabalho de vocês.
A Associação Melco hoje ela fica em Prazeres.
Certo.
Nós temos uma parceria com o SESI do Cabo, então a gente também pode usufruir daquela quadra maravilhosa. E o trabalho da associação é buscar, captar patrocinadores. Uhum. Né? Quanto mais patrocinadores, hoje a gente tem três modalidades, que é o patrocinador ouro, prata e bronze. Cada um tem um valor. Esse contrato é de 10 meses, que é a temporada, né? Porque a Liga C começa em novembro, passando para a Liga B, ela só termina em abril. Né? Acho que todo mundo acompanhou a Liga agora, né? Uhum. Então, tem esse tempo aí de 6 meses nessa luta. E os valores são altos, porque como nós estamos em Recife, indo para a B, eu vou jogar em Minas, vamos jogar em São Paulo, vamos jogar no interior. Uhum. Então, é uma semana na casa e uma semana fora. Então, vocês imaginem 6 meses fazendo indo e vindas com uma equipe de 17 pessoas. Né? Então, a gente precisa que as empresas pernambucanas ela tenha essa sensibilidade de ajudar, apoiar essas atletas.
Abraçar, né? A ideia. Né?
Abraçar essa ideia, porque é muito bonita. Né? Então, hoje, nossas atletas saem daqui, a Fran Lemos, de São Bento do Una, para jogar em São Paulo, porque aqui ela não tem um time que possa ter uma... pagar o valor que realmente ela vale como atleta.
Vocês,
né?
têm um trabalho de base, de formação de atletas?
Temos. A gente tem uma escolinha agora pelo Náutico no Compass, né? E temos todas as categorias, né? Categoria 15, sub-15, sub-16, 17, 18 e a 19, que já é a da Liga, né? E hoje também o Náutico tem o Master, né? Que são das velhinhas. Aí tem de 35, 45, 50, 55.
Mas tem um campeonato direcionado para elas ou é um time mais misto?
Tem, direcionado para elas até fora do país. Esse ano a gente vai ter duas competições fora do país.
Mas com a equipe pernambucana?
Com a equipe pernambucana.
Soube aqui nos bastidores, antes da gente começar a gravar, que você faz parte do time.
Eu faço parte do time. Do banco, mas faço, minha gente. Tô lá, tô lutando para voltar a jogar.
Você tem, então, uma trajetória como atleta?
Tenho uma trajetória. Amo voleibol. Amo esporte, né? Acho que todo esporte ele é válido. No momento que um adolescente está numa quadra, jogando vôlei, basquete, o que seja, ele não está nas drogas, ele não está se prostituindo, né? Ele não está fazendo algo errado. Então, isso para o adolescente é muito bom, para a família é muito bom, e para nós é maravilhoso. E a gente sabe que aqui em Recife tem muita gente boa. Uhum. Então, você vai para os campinhos, estão lá jogando vôlei, com a rede toda fora do padrão, mas elas estão jogando. Então, isso é muito gostoso, né?
Eu acho que eu ousaria dizer que é a segunda paixão nacional, né?
Ousaria não. É. Nós temos mais medalhas olímpicas do que o futebol.
Temos mais títulos.
Mais títulos do que o futebol.
E é interessante, né? E não é tão valorizado quanto o futebol. Eu não sei se é a cultura que diz disso.
E a gente fala de cultura, porque o Brasil, vamos falar nosso país, é futebol, né? Uhum. Você fala futebol e bebida, né? Mas você vai para os Estados Unidos, hoje uma atleta sub-19 nos Estados Unidos, ela está ganhando, no nosso valor aqui, quase R$6.000. Uhum. Ela saiu de uma faculdade, ela joga voleibol, ela já está ganhando.
É
isso, não acontece
brutal,
aqui.
Né? Né?
Hoje, as nossas atletas que estão na Superliga, uma Fernanda Garay, né? Uma Dani, elas ganham muito dinheiro, mas olha a trajetória delas.
É tudo
e
uma
de
luta.
20, a gente tem uma ganhando R$100.000. Uhum. Né? Você vê a diferença do futebol. Né? O que gira em dinheiro. E no voleibol, hoje, com essa sessão que nós temos, e mesmo assim, em termos de rendimento financeiro para as atletas, ainda não é... Você tem que ser de um time do Sul. Né? Uhum. E a gente tem que mudar essa...
Aproveitando esse gancho, Pernambuco passou mais de 10 anos sem ter uma equipe no voleibol de alto nível, né? E você citou, acabou de citar Dani Lins, temos também Jaqueline, que são atletas pernambucanas e que brilharam aí com a camisa da seleção brasileira, inclusive. Então, como é que se justifica essa ausência de Pernambuco no cenário nacional, né?
Justifica porque nós não temos um patrocínio, a gente não tem as empresas voltadas a esse tipo de trabalho, né? Essa responsabilidade de você estar ali fazendo algo acontecer. Uhum. Então, já se iniciaram vários projetos de voleibol e as empresas param no meio, volta, porque você não tem o valor financeiro. E a gente sabe que hoje o valor é alto. Uhum. Para você ir para uma Liga B, para você estar numa Liga A, o valor financeiro ele é relativamente alto. Então, a gente precisa de empresas grandes. Mas eu acredito que aqui em Recife tem muita empresa que possa nos ajudar. Uhum. É só ela ter essa visão, né? E a própria mídia, a própria Globo, as empresas estarem voltadas a divulgar o trabalho que é feito. Né? Uhum. Sem divulgação, a gente não aparece. Né?
Isso quer dizer, então, não é falta de talento.
Não é falta de talento. A gente tem muitas atletas, tanto masculino quanto feminino, tem muita gente boa. Uhum.
Ô, Érica, qual é a maior dificuldade ou qual foi a maior dificuldade que você encontrou para montar um time de Pernambuco para a competição da Série C?
A maior dificuldade nossa, as boas já estão fora, já estão em Minas ou em São Paulo, são os dois trechos, né? E as que estão hoje aqui, elas não tiveram um treinamento de base adequado. Certo. Elas não têm uma alimentação adequada, elas não têm uma preparação física adequada. Ou então elas não estão dentro daquela preparação física, mas não tem a parte técnica, porque o técnico que ela começou foi de escolinha. Então não tem uma continuidade daquela atleta, né? Então um atleta que começa com 13 anos, como a gente tem em alguns clubes aqui, quando ela chega aos 18, ela está pronta. Mas a atleta que vem de escola, que vem de treinamento duas vezes por semana, sem preparador, sem uma nutricionista, é difícil ela chegar aos 19 anos, 18 anos, que é o que a gente precisa, com uma base boa. Então, isso dificulta muito. Então, o que acontece? Atletas de 14, 15 anos estão indo para São Paulo, porque elas vão ter toda essa estrutura necessária lá.
Então, falta estrutura ainda?
Falta estrutura. Estrutura total. Total nos clubes, empresa em atender, os profissionais, que acho que tem N profissionais aqui na área de fisioterapia, nutrição, que possa ajudar, né? Vamos acreditar no projeto, vamos fazer acontecer. Uhum. Hoje nós temos uma nutricionista que ela não ganha nada e ela está lá conosco há um ano e meio. E a gente vê o resultado no momento que a atleta vai para uma nutricionista, com 3 meses você vê a diferença. Uhum. A forma física, a vantagem dela numa quadra, quando ela tem uma nutricionista, ela não cansa. Então, a gente vê que isso faz uma diferença. Só que tudo isso se envolve dinheiro.
Né? Musculação, treino.
Musculação, treino. É diário. São 8 horas por dia de treino. É puxado. Por isso que elas têm que ter um lado financeiro bom para justificar. Uhum. Né? Hoje, as nossas atletas aqui estudam, trabalham, vêm de ônibus, moram no interior, pegam 2, 3 anos para chegar para treinar. Às 20 horas, sai às 22h30. Você imagina. No outro dia, ela começa tudo de novo. O corpo não ajuda. Uhum. Né?
Então, o vôlei acaba sendo uma paixão que não pode virar ter exclusividade, né? Por conta dessa questão financeira.
O que eu sinto aqui na maioria dos clubes, ABB, os clubes aqui de Recife, tem muita atleta boa, hoje é com uma certa idade já, que jogam porque amam. Uhum. Então, elas se matam. Elas pagam a inscrição, elas pagam a arbitragem. Elas estão ali, ajudando o clube.
Dá para viver do vôlei? Somente do vôlei?
Se for organizado um projeto feito que nós estamos querendo que dê certo aqui em Pernambuco, sim.
Mas atualmente?
Atualmente não tem nenhuma atleta hoje que possa viver do vôlei aqui.
Em Pernambuco?
Em Pernambuco, não. Todas estão fora.
Pois é. Eu vou aproveitar para puxar outra pergunta. Quando vocês se organizaram para montar o time, para a Superliga C, vocês também conseguiram trazer os jogos para cá, para o Recife, né, para Pernambuco. Podia contar um pouquinho como foi o processo?
Nós tivemos apoio da FEVEP, que é a Federação de Voleibol de Pernambuco, que fez toda essa esse apoio de contactar os hotéis, de trazer. Além que foi um pouco independente, porque até foi a primeira vez para nós. Esse ano, agora 2019, vai ser... A organização vai ser diferente. Se tudo der certo, vai ser no Cabo. Então, eles vão ter hotéis ali perto, shopping, alimentação. A gente vai estar com uma equipe de nutrição, de fisioterapeuta, dando apoio a um todo. Né? Esse ano já vai ser uma coisa mais profissional. Cada ano que passar, a gente vai melhorando o trabalho. Né?
Mais bem estruturado, né?
Mais bem estruturado.
Mais bem pensado também.
Além que foi muito bom, todo mundo que assistiu. O Facebook teve uma visualização muito boa. Então, a gente ficou surpreso. Teve mais de 1.600 visualizações online. Então, tudo isso ajuda.
Em lives?
Em lives. Então, assim, a gente ficou surpreso. O meu Instagram, pessoal, nunca falaram tanto comigo para elogiar. Então, a gente vê que tem resultado, né? Então, a gente tem uma página no Instagram, tem lá seus seguidores, eles falam, as empresas vão entrando, vão perguntando.
Mais interessante é que a gente vê que os esportes femininos, eles têm um engajamento muito forte nas redes sociais, no online, né? Mesmo, são ativistas mesmo lá naquela causa. E é interessante isso, a gente perceber esse tipo de engajamento. Né?
E funciona. Você vê, hoje a Fernanda Garay fala comigo pelo Instagram. Eu me sinto super especial, né?
Eu tô com inveja.
Porque eu sou apaixonada por ela, no bom sentido.
Eu
assim.
Também.
E a gente fala, você é fera. Alô, Érica, obrigado e tal. Agora que ela se machucou, eu fui lá e falei. Hoje eu já falei com ela. Então, a gente vê que as pessoas de fora, que estão no Sul, elas apoiam o que a gente está fazendo aqui. Então, elas veem, vai, seu projeto vai dar certo. O que precisar, liga. Tem técnicos que hoje eu converso, o técnico de São Carlos. Eu perturbo muito. Me consegue atleta, ele está aqui, o nome do atleta, faz isso. Aí ele, olha, essa atleta do meu time você não pega, viu? Eu falei, não, essa eu não pego, não. E você vê que tem uma ajuda muito grande, entendeu? O presidente da Federação de Fortaleza de vôlei, eu já fui assistir alguns jogos lá, nos atendeu, colocou na ala VIP. O pessoal é muito...
Engajado,
né? E a pessoa fica... fazer acontecer, né?
Todo mundo tá doido que aconteça, né? Então, assim, a gente tem essa alegria, né? A dificuldade é o dia a dia, né?
Verdade. Ô, Érica, o Náutico ficou muito perto de subir de categoria. E aí, como é que tu avalia o resultado da equipe? Como foi que eles desenvolveram esse tipo de trajetória até quase chegar lá? Como é que tu vê isso?
Nós temos dois clubes aqui em Recife que são muito bons, né? E o Náutico, ele vem com todas as categorias, ele já vem há anos trabalhando, mas como a própria Cecília comentou, já faz alguns anos que Pernambuco não saía à frente, né? Sem participar de um campeonato tão importante. Então, vem treinando as meninas, mas é com muito sacrifício, porque todos os clubes são voltados ao futebol, né? Então, toda a renda é para o futebol. Então, os esportes amadores, ele não tem um apoio que deveria ter, né? Então, é tudo um trabalho muito do técnico, do diretor, da FEVEP, nosso, e todo mundo brigando para que a coisa aconteça. Mas eles estão melhorando bastante, viu? Estão com um preparador físico, estão com psicólogos, eles estão com equipe agora. Parece que estão deslumbrando também. Opa, agora a coisa vai acontecer e está todo mundo atrás. Está bem gostoso como tá, o que está acontecendo.
Você ousaria dizer uma equipe preferida para...
A minha. Vôlei Melco.
Érica, quais seriam os elementos que estão faltando, que precisam estar funcionando, né, para o voleibol aqui em Pernambuco ser mais fortalecido?
Primeiro é a união entre os próprios clubes, entre os treinadores, entre a equipe técnica, né? Acho que existe muito uma disputa, quem é melhor, né? Quem treina mais, quem está no melhor clube. Eu acho que hoje isso traz um ponto negativo para nós.
Uhum. É. E como tem sido a participação da mídia local aí nesse processo?
A mídia hoje a gente trabalha... A Globo, ano passado, deu um apoio muito bom para nós, através do Diego Marques. Hoje a gente trabalha muito a rede social, que nos ajuda muito. Você que fez esse convite, a Cecília, o pessoal da Somos Entre Linhas, que fez um debate, que onde a gente se conheceu. Então, tem muita gente buscando essa informação e querendo ajudar, né? Tem muita gente querendo, vamos divulgar, vamos falar. E o ponto principal que eu acho que a gente tem que ir atrás são dos nossos patrocinadores. Não só para o vôlei Melco, para todos os esportes que tem no estado. A gente sabe que tem muita gente, muito esporte, muito atleta, que têm condições, são muito bons, até chegar numa Olimpíadas, mas não tem patrocínio.
Uhum.
Então, a gente ouve de outras, dentro dos clubes, um tenista, ele não tem dinheiro para comprar a raquete. Então, um patrocínio de R$1.000, R$2.000 vai ajudá-lo, né? Então, uma empresa pode adotar um atleta.
Uhum.
Imagina se cada empresa nossa, pernambucana, vamos falar nível Nordeste, adotar um atleta. Nossos atletas vão chegar a superligar tranquilo.
Uhum.
Né? Mas depende dessa conscientização.
O que é que tu diria para as meninas que têm vontade de jogar vôlei profissionalmente? Como elas vão buscar ou podem buscar esse tipo de incentivo? Ou da melhor forma possível, ser atleta? Como é que elas podem ser atleta hoje em Pernambuco?
Hoje, ser atleta em Pernambuco é que os pais apoiem os seus filhos, né? Acreditem neles, que é o primeiro ponto. E buscar aí nos clubes, né? Pode entrar na rede social da Volemelco, lá no Volemelco, pode pedir, como já acontece. E vamos para a pré-seleção que nós estamos fazendo agora para a Liga C. Vai ter pré-seleção para 2020. Tem as outras categorias, sub-15, 16, 18, 17. Que a gente precisa de gente nova, precisa de atletas, né? Então, vai até o Clube Náutico, pede para falar com o técnico e a gente vai começar a fazer essa seleção. Né? Aqui, até para isso, a gente precisa de financeiro, porque a gente sabe que, às vezes, a atleta está no interior, ela tem que vir, né? Então, a gente tem que pagar o ônibus, a gente tem que pagar o lanche dela, a volta, ela vem com a mãe. É igual um jogador de futebol quando começa.
Uhum.
Né? A gente sabe que não tem, financeiramente, ele não tem como se sustentar aqui. Então, o apoio tem que ser generalizado, tem que ser num total.
Ô, Érica, tinham umas certas lendas que falam sobre a altura do atleta, se mais de 1,5 m, menos de 1,5 m, isso ainda existe ou é só uma lenda mesmo?
Olha, lógico que a gente deslumbra aquela atleta alta, né? Uma atleta de 1,90 m, 1,94 m. Na minha época, já tenho 1,74 m, ela é alta, né? Hoje a gente vê meninas aí, 1,85 m, 1,90 m. Hoje a gente tem atletas. A média hoje das atletas é 1,85 m, né? Então, claro que ajuda. Mas a gente tem levantadoras maravilhosas, toquinho, e estão aí jogando muito, viu?
Então, tamanho não é documento, né?
Não, de jeito nenhum. Não, é não.
Cecília se animou aqui.
Não, Cecília agora vai ser nossa levantadora.
No máximo, posso ser líbero.
Já é bom, né?
Que a gente está nessa questão da altura das jogadoras. Tem alguma posição que é mais difícil encontrar atletas?
Acho que as duas posições principais no jogo, né, é a levantadora, que ela é tudo,
uhum,
né, e a ponteira. Então, tanto que a ponteira hoje ela tem um valor agregado de salário, e a levantadora. São duas peças-chave. Né?
Uhum.
Se o levantamento sai perfeito, com certeza a nossa ponteira vai,
uhum,
fazer o ponto. Mas, né?
Para o levantamento sair perfeito, o passe também tem que vir na mão, né?
Também, mas aí a levantadora ela tem as suas articulações, né?
Uhum.
Então a gente sabe que ela consegue fazer alguns passes, mesmo que não tenha uma recepção tão boa.
Uhum. Érica, infelizmente o tempo da gente está acabando. Eu vou pedir agora no finalzinho para tu falar, de repente, dos planos para essa temporada 2019, como é que vocês estão se preparando, e agradecer muito a sua presença também.
Olha, eu que agradeço em primeira mão. Nosso projeto agora é fazer a contratação, finalizar a equipe para a Superliga C. Estou indo para João Pessoa quinta-feira para fechar o nosso time. Agradecer a vocês, a FEVEP, a todo mundo que está dando esse apoio. E que as empresas se encorajam a patrocinar, não só o Volemelco, como aos clubes, os outros esportes, para que a gente possa botar nosso estado de novo aí na frente. Não está só o Sul aí falando que é bom, Minas, não, Pernambuco, né? Vamos mudar nesse slogan.
Vamos,
viu?
Colocar Pernambuco no eixo também.
Vamos colocar,
né?
Pernambuco no eixo, minha gente, só depende dessa união. Viu? Muito obrigada.
Muito obrigada também.
Nós que agradecemos a sua presença, Érica, aqui conosco.
Obrigada.
E, infelizmente, o programa está acabando, a gente fica por aqui. Esse foi o Virada no Jogo. Eu sou Cecília Almeida.
E eu sou Thiago Rodrigues. O Virada no Jogo é um projeto de extensão vinculado ao grupo de pesquisa OB Mídia da Universidade Federal de Pernambuco, em parceria com o UNIFBV, Centro Universitário Faculdade Boa Viagem. Os trabalhos técnicos desta edição foram de Igor Pablo Augusto. A supervisão é das professoras Cecília Almeida, Carolina Cavalcante e Soraya Barreto. Continue escutando a gente aqui, na Rádio Paulo Freire ou pelas nossas redes sociais. Nos próximos programas, vamos escutar mais sobre a vida das mulheres no esporte. Obrigado pela audiência.
O Virada no Jogo também está no Instagram e no Facebook. Curta, compartilhe, contribua, envie a sua sugestão de pauta e participe do programa.
Até a próxima.
Até a próxima.
Fim de tempo no Virada no Jogo.